Bolsonaro, satanista e maçom? Lula vai acabar com as igrejas e perseguir cristãos em um possível mandato? Você deve ter se deparado com alguma dessas informações que circulam nas redes sociais nos últimos dias. Há poucos dias, as mídias digitais foram inundadas por um vídeo de 2017 que mostra o candidato à reeleição Jair Bolsonaro discursando em uma loja da maçonaria.
Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno que nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essa nação.
O vídeo é real, mas junto dele circula uma série de denúncias inverídicas de que Bolsonaro e os maçons seriam satanistas. Inclusive, circulam montagens do presidente em frente a uma imagem de Baphomet, uma criatura simbólica do ocultismo. O vídeo tinha o intuito de afetar o voto de cristãos, já que frequentar lojas maçônicas ou associações secretas é tido como uma proibição dentro do Código Canônico Católico. Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e apoiador de Bolsonaro, tentou minimizar o caso.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O presidente é presidente de todos. Ele na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, outras religiões, na maçonaria, que é uma sociedade. Isso é questão dele. Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Algum
não.
Maçom? Então, amigos, aqui é a verdade.
Já do outro lado, as publicações que atacavam o ex-presidente Lula mentiam sobre o presidenciável perseguir e ameaçar cristãos e apoiar a invasão de igrejas. Nos posts, o petista é relacionado ao presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que tem atacado religiosos no país. Dentre os que compartilham essas informações estão Eduardo Bolsonaro e Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais da presidência. O caso foi parar no Tribunal Superior Eleitoral, que mandou apagar os 31 posts.
A ministra Carmen Lúcia determinou hoje a remoção de publicações do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, de São Paulo, que associam o ex-presidente Lula à invasão de igrejas. O filho do presidente Bolsonaro também vai ter que pagar uma multa de R$50 mil se repetir publicações com esse conteúdo.
Para contra-atacar essas fake news, a campanha de Lula tem mostrado que nos 8 anos do seu governo, o petista tomou uma série de medidas a favor das igrejas evangélicas. Lula sancionou, por exemplo, a Lei da Liberdade Religiosa em 2003 e a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus em 2009. Mas tudo isso acaba por atrasar o debate eleitoral programático que realmente importa para o eleitor. E faz com que os tribunais eleitorais percam tempo com esse assunto. Só neste primeiro turno foram centenas de publicações apagadas por decisão judicial.
O TSE determinou que o presidente Bolsonaro, seus familiares e apoiadores removam imediatamente uma fake news de que Marcola teria declarado voto no ex-presidente Lula sob pena. Aliás, se não retirar, eles poderão pagar R$100 mil de multa.
Outra notícia que circulou foi uma entrevista de Bolsonaro a Isto É Gente em 2000, onde ele defendeu o direito do aborto. O presidente, que tem como lema Pátria, Deus e Família, também admitiu na entrevista que sua primeira relação sexual havia sido com uma garota de programa e que, embora seja católico, raramente ia à igreja. Agora, Bolsonaro se diz radicalmente contra o aborto e se considera cristão, aliado a evangélicos.
Não contaria nunca com o meu voto uma proposta nesse sentido. Mais ainda, caso fosse presidente, como sou agora, se porventura a Câmara e o Senado aprovarem uma ampliação do aborto, nós aqui vetaríamos uma proposta nesse sentido.
Para falar sobre essa chuva de informações falsas, convidamos a editora do Estadão Verifica, Alessandra Monerá. Nós convidamos a editora do Estadão Verifica, Alessandra Monerá. Tudo bem, Alessandra?
Oi, Gustavo. Tudo bom? E você?
Também, tudo certo. E quem faz a entrevista hoje comigo é a nossa foca, a Milena Félix, que está aqui com a gente. Tudo bem, Milena?
Tudo bem, Gustavo. Oi, Alessandra.
Alessandra, a minha primeira pergunta em relação às fake news que já estão rolando neste segundo turno é em relação ao tema. Me parece que o tema principal utilizado pelos apoiadores tanto de Lula como de Bolsonaro tem sido a religião, é isso mesmo?
Verdade, Gustavo. Tem sido um tema muito, muito forte nessa primeira semana, depois do primeiro turno, né? A gente viu, chegou pra gente no nosso WhatsApp muito conteúdo relacionado à religião, tanto sobre Lula como sobre Bolsonaro. E eu acho que a razão para isso, né, é porque é um tema que mexe muito com o emocional das pessoas, né, com aquela reação mais imediata, né? Como é um tema mais sensível, é muito fácil as pessoas não refletirem tanto sobre o que está sendo compartilhado, sabe? Então, a gente vê esse compartilhamento mais reativo, sabe? A pessoa vê, assim, um absurdo na frente dela, ela fala, nossa, fica indignada, né? E quer compartilhar. Nessa semana, a gente teve algumas coisas relacionadas à religião, ligando o Bolsonaro à maçonaria e satanismo. O que rolou sobre o Bolsonaro, né? Rolou nas redes sociais uma montagem de uma foto em que ele foi a uma loja maçom, ele realmente foi a uma loja maçom, mas inseriram nessa foto um quadro com uma imagem de um demônio. Chama-se Baphomet. Em relação ao Lula, o que está rolando é que começou a circular um vídeo em que um homem chamado Vicky Vanilla, ele se apresenta como satanista e ele fala que é apoiador de Lula. O que ocorre nesse caso? Depois surgiu nas redes sociais uma entrevista do Vicky Vanilla criticando tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Então, dando a entender que ele realmente não era apoiador do Lula, sabe? E depois da repercussão desse vídeo, ele veio a público falar sobre esse caso. Ele falou que não apoia o Lula e a campanha do Lula também se manifestou. Também falou que o Lula é cristão, que frequenta a igreja, que não tem nenhuma relação com as artes das trevas, né? Vamos falar assim.
Alessandra, você pode explicar pra gente qual que é o impacto que essas fake news têm na mentalidade dos eleitores, né? De como pode ser o governo de cada um desses candidatos?
É uma boa pergunta. Eu fico preocupada com essas fake news que estão rolando, sabe? Porque eu acho que baixa o nível da discussão, né? Vira um período eleitoral em que se usa muito medo, né? Se usa muito o artifício do medo. E acaba não se discutindo proposta, acaba não se comparando os candidatos realmente, né? Essa retórica do medo, né? De criar pânico, que é uma coisa muito, muito utilizada na desinformação. A desinformação, os produtores de desinformação, eles querem causar essa reação emocional, sabe? Essa reação instantânea, essa reação em que a pessoa não pensa realmente sobre o que está compartilhando. Então, assim, eu acho lamentável, né, que a gente esteja falando sobre isso, né?
E além da religião, a gente percebe também que essas fake news, elas são muito pautadas por aquela pauta de costumes, né? A gente tem a questão do aborto. Eu já vi, aliás, me mandaram outro dia uma de que o Lula iria criar banheiros unissex, não teríamos mais os banheiros separados, homens e mulheres, que agora todo mundo usaria o banheiro junto. Quer dizer, essa também é uma arma, né? Essa pauta de costumes é muito forte para as fake news, né?
É, a gente também vê isso circulando muito, e até uma reedição de uma fake news, de uma desinformação lá de 2018 sobre o kit gay, né? O suposto kit gay, que seria um material distribuído em escolas. Até o próprio Bolsonaro chegou aí no Jornal Nacional com aquele livro, não sei se vocês lembram, se chama Aparelho Sexual e Companhia.
Sim.
É um livro destinado a adolescentes, né, mais de 11 anos, falando sobre educação sexual. É, não tem nada de errado com o livro, assim, a meu ver, lógico, minha opinião, mas ele falou uma mentira de que esse livro estaria sendo distribuído em escolas pelo Ministério da Educação, o que não ocorreu. É, esse livro não foi distribuído pelo Ministério da Educação. Então, a gente vê até hoje circulando isso, sabe? De que esse livro estaria divulgando uma erotização precoce das crianças e que faria parte de um kit gay, né? Bem entre aspas, porque não existiu esse kit gay, né? Não é verdade que tenha sido distribuído em escolas e tudo mais.
E, por exemplo, o vídeo que indicava que o ex-presidente Lula tinha relação com o satanismo foi compartilhado nas redes sociais pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Em alguns momentos, a gente vê nas campanhas eleitorais os candidatos, eles incentivando, afirmando de alguma forma esses discursos sobre os outros. Você acha que as fake news sobre o outro lado possam estar sendo aproveitadas pelos candidatos em vez de fazer propostas?
Eu acho que, por exemplo, no último debate da Globo, uma fake news que a gente checou, que o Lula defendia que ladrões de celulares roubassem para ter dinheiro para tomar uma cervejinha. Que isso se originou de um vídeo editado do Lula. Um discurso do Lula foi editado para parecer que ele falou isso, né? Então, eu acho que acaba sendo trazido, né, para o debate essa desinformação. Acaba repercutindo mesmo, né?
Para a gente encerrar, Alessandra, eu queria perguntar para você sobre o que vocês têm recebido, se vocês têm percebido que já nesse segundo turno há um aumento de fake news para serem checadas em relação ao primeiro turno.
Olha, Gustavo, a gente está trabalhando muito, muito, muito. Realmente aumentou bastante. Já nessa primeira semana a gente conseguiu sentir a diferença. Só de mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, a gente já conseguiu sentir um aumento enorme no volume. E a gente, bom, estava falando muito sobre religião, né?
Uhum.
Mas as principais que a gente tem feito são sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas, pessoas que alegam ter ocorrido fraude, né, na apuração. A gente tem visto muito vídeos de eleitores que dizem que chegaram no local de votação e já tinha outro eleitor votado no lugar. E aí, em todos os casos que a gente apurou, não houve nenhuma fraude, foi erro do mesário, né? Erro humano de mesário autorizar a pessoa errada, colocar a identificação errada, ou a pessoa assinar no local errado. Enfim, até o momento a gente não comprovou nenhuma fraude, não comprovou nenhum esquema, né, escabroso das urnas eletrônicas. Tudo isso a gente está desmentindo no nosso blog do Estadão Verifica. E é isso, se as pessoas que quiserem entrar em contato, virem um vídeo, que tiverem dúvida, né, colocou aquela pulguinha atrás da orelha, eu recomendo muito entrar em contato com a gente. A gente está tentando responder o máximo de pessoas possível, mas, óbvio, o volume é muito grande, né, a gente não consegue Sim. responder todo mundo. Queria deixar essa mensagem da pessoa parar um pouquinho e pensar, refletir um pouco antes de compartilhar.
Muito bem. Bom, nós conversamos com a editora do Estadão Verifica, Alessandra Monerá, que nos falou um pouquinho sobre essas fake news que chegam aqui para nós no Estadão, né, para o pessoal do Estadão Verifica, né, e o trabalho que se tem em checar essas informações para levar a informação verídica ao eleitor. Alessandra, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
Obrigada, Gustavo.
E agradecer também a Milena Félix, a nossa foca, que esteve aqui com a gente também nessa entrevista. Obrigado, viu, Milena?
Obrigada, Gustavo.
E se você receber alguma informação da qual duvide da veracidade, manda um WhatsApp para o Estadão Verifica no telefone 11 97683-7490. Esse festival de fake news deve continuar até o fim da campanha. Mas o debate que deve ser levado em conta é como isso impacta no eleitor. Os apoiadores de Bolsonaro acham que se Lula ganhar, ele irá contribuir para que o comunismo se instale no país ou para que as igrejas fechem. Já o grupo de apoiadores do candidato petista temem um governo fascista e um possível golpe na democracia. São mentiras que tiram o foco do debate programático e têm como objetivo levar o medo para o eleitor. Para entender os impactos psicológicos dessas notícias falsas e as consequências delas no voto brasileiro, vamos conversar com Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e colunista do Estadão. Tudo bem, doutor?
Tudo jóia, é um prazer conversarmos juntos.
É isso aí. Doutor, a gente sabe, né, que existem as fake news que atacam a honra de um candidato, é um ataque pessoal a um candidato. Mas a gente sabe também que tem aquelas com o intuito de causar medo nas pessoas. Vou dar um exemplo. Está circulando nas redes sociais que um dos candidatos, se for eleito, vai fechar as igrejas no Brasil. E aí eu queria tentar entender, o medo, ele é de fato um instrumento efetivo, principalmente em uma eleição?
Olha, o medo, ele é a emoção mais lucrativa que existe. A gente valoriza o amor e a gente vê as histórias de amor. Né, valoriza a honra e as pessoas fazendo as coisas assim por orgulho, até por vaidade, mas o medo mobiliza demais a gente, porque ele é uma emoção que existe para nos proteger e nos permitir a sobrevivência. Né? Então, o medo é aquela emoção que veio instalada no nosso cérebro ali da época em que a gente tinha que ouvir um barulho e fugir porque podia ser um leão. É, ouvir um rugido ali, ouvir qualquer estrondo e sair correndo, porque isso podia colocar em risco a nossa sobrevivência. Então, o medo, ele nos mobiliza muito, ele capta muito a nossa atenção e a gente fica com a urgência de fazer alguma coisa para se livrar daquele medo. Por isso, ele é tão mobilizado e tão capitalizado nas campanhas eleitorais, para que as pessoas realmente fiquem com medo de determinados comportamentos, de determinados riscos, que podem ser reais ou não, mas uma vez que a pessoa fique com medo, ela vai querer se livrar daquele medo, né? Se livrar daquela sensação. E no caso, a estrutura e a arquitetura das fake news é: se você quiser se livrar desse medo, vote em mim ou não vote no outro.
E a gente sabe e percebe também que boa parte dessa estratégia do medo, ela está ligada à religião e também à parte de costumes, né, da vida das pessoas em sociedade. Por que que o medo, ele atinge de forma tão eficiente exatamente esses dois componentes, a religião e a forma em que a sociedade vive?
É porque a religião, a nossa cosmovisão, a nossa ideologia, os nossos pontos de vista, eles definem a nossa identidade. A gente se define a partir dessas coisas. Quem eu sou? Né? Eu sou a pessoa que tem um nome, uma profissão, ou uma ocupação, uma família, mas eu também sou o corintiano, eu sou o evangélico, ou eu sou o bandista, ou eu sou o espírita, ou eu sou o flamenguista, ou eu sou o comunista, enfim, essas identidades que se juntam à nossa sensação de eu, né, de formar quem nós somos, elas são essenciais para a gente se sentir bem, para a gente se sentir inteiro. Então, quando você coloca no medo uma ameaça à sua identidade, então você não poderá ir à igreja, ou a sua prática esportiva será cancelada, ou o seu esporte vai ser ameaçado, aquilo que te define como pessoa, ou uma das coisas que te define como pessoa, será interrompida, esse medo fica ainda mais intenso, né? Porque a gente fala, não, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então a gente se mobiliza para defender ainda mais, de forma ainda mais ferrenha, né? Uhum. Essa nossa identidade, portanto, a nossa ideologia, o nosso ponto de vista.
Agora, tem também o outro lado, né? Você trabalha esse medo das pessoas dessa forma de tentar conquistar votos, ao mesmo tempo você pode acabar gerando um aumento de problemas relacionados à saúde mental das pessoas, né? Como um aumento de ansiedade, por exemplo, né, doutor?
Claro, porque aí a gente está falando de estímulo a uma emoção negativa. Então você está fomentando uma emoção negativa e tem um efeito colateral aí bastante importante, que é, uma vez que a gente acreditou numa ameaça, você quer acabar com aquela ameaça, né? Você quer se livrar daquilo. Então isso estimula duas coisas que eu acho muito ruins para a democracia e para a nossa sociedade. Uma são as brigas em família, porque imagina que você descobriu que, sei lá, a água está envenenada. Cada um da sua família que você vê com um copo na mão, você vai querer dar um tapa no copo, né? Você não quer que a pessoa seja envenenada. Então, se você acredita muito e fica muito ali mobilizado pelo medo, você começa a querer brigar com as pessoas para que elas mudem, porque elas não estão vendo a ameaça da mesma forma que você. E isso leva a muito dissenso familiar. E a outra coisa é, talvez, uma dos fenômenos mais perniciosos politicamente que a gente tem visto nos últimos tempos, que é essa urgência ou essa ideia de que a oposição tem que ser eliminada. Eu tenho que acabar com o outro não pode existir. Essa visão alternativa, uhum, ela deveria ser assim, absolutamente excluída, varrida do mapa. Isso é péssimo para a democracia, mas é também fruto desse medo, né, de a gente, para que é muito ameaçadora essa visão do outro.
Agora, essa estratégia ela pode acabar também causando um efeito contrário, né? Por exemplo, criar um certo pânico em uma pessoa a ponto de, por exemplo, ela não conseguir sair de casa no dia da votação para votar, né?
É possível que alguém fique tão assustado assim, ou tão temeroso com a situação política que acabe não nem saindo para votar. Mas eu acho que isso talvez seja a minoria, ou pelo menos não é a aposta, né? Quem está investindo nisso, porque é aquele medo que fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não aconteça, e não tanto o medo de que eu tenho que fugir.
Agora, doutor, para a gente encerrar, como é que se combate o medo em um período eleitoral? Buscando informações em veículos confiáveis, procurando terapia, procurando tratamento com um psiquiatra, como é que se combate esse medo, principalmente no período eleitoral?
O medo, quando ele é patológico, quando ele começa a atrapalhar a nossa vida, sim, a gente deve procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, falar com alguém para lidar ali com aquele medo. Mas, de forma mais ampla, as pessoas não vão estar adoecidas em sua maioria. Eu acho que vão estar amedrontadas. E a melhor forma de a gente lidar com medo, qualquer medo que seja, não só em época eleitoral, é com a informação. Porque com a informação você consegue ter uma visão mais clara do tamanho da ameaça, de onde ela está, de onde ela não está, o quanto aquilo é de fato perigoso, quanto você precisa se preocupar, quais são meios realmente eficazes de lidar com aquele perigo, se é que aquele perigo existe de fato. Então, informação com credibilidade, que é o que a gente sempre tenta trazer aqui, eu acho que é o melhor antídoto para esse medo inadequado.
Perfeito. Bom, nós conversamos com o Dr. Daniel Martins de Barros, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e colunista aqui do Estadão, a quem eu agradeço a gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu, doutor?
De nada, até uma próxima.
Estadão Notícias.
O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Milena Félix. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.